Até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu ou o porquê. Um momento ela estava bem, e no outro ela ficou agressiva, estressada, brigou comigo e começou a chorar. Eu liguei pro meu pai para pedir que ela fosse para casa, porque eu não sabia como acalmar ela. Quando ele chegou, os dois brigaram, e ela se descontrolou mais ainda. Eu sei que foi uma coisa grande, porque depois os outros membros da família começaram a chegar. Meus tios por parte de mãe, minha avó. Eu fiquei o tempo todo na sala, e não me deixavam ir ver ela. E eu lembro que queria ir ver ela. Quando tudo ficou controlado, ela me pediu desculpas por ter agido daquela forma. Eu não entendia ela e nem as crises. Com o tempo, eu fui crescendo e comecei a entender minha mãe e as peculiaridades dela. Não foi de uma vez só que eu aprendi a lidar com a depressão dela, mas eu aprendi do mesmo jeito que ela hoje. Mente aberta, desmistificando conceitos.
Olá, está começando agora a edição especial de Natal do programa Mente Aberta.
E como de costume, trouxemos uma crônica para abordar o tema de hoje, com o relato de uma pessoa que tem um membro da família com algum problema psicológico. E eu, Isabel Baiara, Nelson Carlos e Marcela Palheta, vamos juntos desmistificar conceitos que até hoje são tratados como tabus.
E hoje, como objeto de análise do nosso programa, nós escolhemos o filme O Grinch.
Como já foi dito, nosso programa é um especial de Natal. E nada melhor do que falar sobre o Grinch, né, para ter como exemplo para abordarmos o tema de hoje. No filme, o Natal está chegando, e um Grinch pretende acabar com as comemorações dos habitantes da Kinglândia. Para isso, ele resolve roubar delas tudo o que esteja relacionado com o Natal. Mas ele não espera encontrar uma pequena criança, Cindy, que decide convencê-lo da beleza do Natal e ao se tornar sua amiga.
É engraçado até a gente falar de um filme infantil, né, para abordar esse tema. Mas eu acho que todo mundo já assistiu o filme do Grinch, né? E todo mundo que já viu sabe que ele é uma pessoa ranzinza, ele é deprimido, ele vive sozinho dentro de uma caverna. Então, quando chega na época do Natal, que ele se depara com pessoas muito felizes, junto com as famílias e querendo fazer o bem, ele acaba ficando com tanta raiva que ele tenta acabar com o Natal de qualquer forma, justamente porque ele não tem alguém que faça isso por ele.
E no filme é mostrado bastante esse isolamento dele. Ele vive numa montanha, afastado da cidade, e prefere ficar lá sozinho, na verdade só com o cachorrinho dele lá, e sem fazer parte das comemorações, né, das tradições da cidade. E assim, ao mesmo tempo que ele odeia o Natal, parece ao mesmo tempo que ele quer participar, só que ele não admite pra ele mesmo isso. E é a Cindy, a menininha, que vai lá conversar com ele, que vai mudar totalmente essa concepção dele que ele tem do Natal e de conviver com as outras pessoas.
Sim, e esse filme mostra claramente como o relacionamento com pessoas, o ato de conversar, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando, é muito importante. E isso muda a vida de uma pessoa, assim como mudou a vida do Grinch. Então, o que a gente tá querendo falar, fazendo esse comentário desse filme, é o seguinte: procure pessoas que estejam do seu lado nesse Natal, ou em qualquer época do ano. É sempre bom, sempre importante ter amigos que estejam ao nosso lado. Mesmo que você não tenha família por perto, tente passar essa noite de Natal com alguém, com algum amigo, para que você não fique sozinho nesse Natal.
Você também, ouvinte, não procure se isolar no Natal, procure sair, festejar com seus amigos, família, qualquer pessoa. É importante estar com alguém, interagir com outra pessoa e falar dos seus problemas. Isso não é uma coisa ruim.
Sim, não é uma coisa ruim, assim como a gente já tem falado em todos esses programas, né? Sempre que você sentir alguns dos sintomas que a gente já conversou por aqui, procure alguém, procure um amigo, procure um psicólogo, não tenha vergonha de fazer isso.
Mente aberta, desmistificando conceitos.
Oi, ouvinte. Estamos aqui começando uma mesa redonda sobre saúde mental e família com os nossos dois convidados de hoje, o psicólogo Rodrigo.
Olá.
E a Juliana Baiara.
Oi, tudo bem?
A Juliana, que tem a mãe que tem depressão. Então, eu queria saber, assim, Juliana, como foi pra te conviver com a tua mãe? Queria que tu contasse um pouco, assim, da tua história com ela.
Bom, desde criança, a minha mãe toma remédios pesados. Teve uma época que ela tomava pouco remédio, época que ela tomava mais de um. Mas a minha mãe, por mais que ela tivesse depressão, ela nunca deixou se abater ou demonstrar as fraquezas dela. Claro que ela tinha os momentos dela querer ser reclusa, dela não querer brincar comigo quando era mais jovem. Mas a minha mãe nunca deixou a desejar, apesar dos problemas que ela tem psicológicos, da depressão, dela ter tido surtos quando ela era mais jovem. Hoje em dia, eu, Eu convivo com a minha mãe normal.
Juliana, é a Marcela aqui, gente. E eu queria te fazer uma pergunta. Como foi que a tua família lidou quando vocês descobriram que ela estava com depressão, que ela foi diagnosticada com depressão?
Bom, primeiro foi difícil para todo mundo. Eu acho que, de primeira, as pessoas ficavam em negação, achavam que era frescura, achavam, sei lá, que era... Porque ela era uma forma de chamar atenção, porque... Meus pais, meu pai, ele era, não era muito presente, sabe, no casamento e tudo, então eles achavam que era uma forma da minha mãe chamar atenção. Mas foi aprofundando, ela foi cada vez ficando, sabe, reclusa, cada vez mais triste, cada vez mais vendo coisas, sabe, ela via coisas que não existiam, ela imaginava coisas que era só na cabeça dela. Então foi difícil para todo mundo, para a mãe dela, pro meu pai, pra família toda, afetou todo mundo.
A tua mãe é esquizofrênica, né?
Não, ela tem depressão, mas com traços só de esquizofrenia.
Esquizofrenia, entendi. E quando vocês descobriram tudo isso, tu achas que afetou vocês de alguma forma?
Claro, afetou sim, porque mudou toda a nossa forma de viver, né? Ela teve que começar a sair, por exemplo, ela tirou licença médica muito longa, ela teve que começar a ir todo tempo na psicanálise, fazer, tomar remédio, sabe? E a gente tinha que ter muito cuidado com ela, porque qualquer coisa que a gente falasse talvez fosse desencadear alguma coisa nela. Então, sempre foi uma situação delicada, quando ela estava, assim, nesses momentos de crise. Momento, porque tem momentos que a pessoa entra em crise, não é o tempo todo que ela tá desse jeito, sabe? Então, quando ela estava em crise, era difícil, mas quando ela está estabilizada, porque ela toma remédios para estabilizar a situação, então é bem de boa, bem normal, bem comum.
Entendi.
É uma situação bem delicada, assim, quando a família... Até porque eu acho que ninguém sabe lidar, assim, de cara com esse problema. Rodrigo, como, o que tu mais vê, assim, tu acha que as famílias, elas abraçam, assim, de cara, ou todas, assim, têm esse caráter, assim, de ter um problema, não saber lidar como pessoa?
Bom, existe uma série de mitos relacionados às psicopatologias como um todo, né? O problema de saúde mental. Ainda mais aqui na Amazônia, né? A gente trabalha muito com esse imaginário da culpabilização, né, da família. Uhum. Então, historicamente, tá? Se nós pensarmos historicamente, nós temos uma herança, né, dentro desse imaginário coletivo sobre o que é saúde mental, seria saúde mental, ou as doenças psicopatológicas, né, um imaginário de que essa situação ocorreu por um problema espiritual, alguma coisa que... alguma culpa, alguma situação que tenha ocorrido em um outro momento. Então, essa pessoa estaria tendo como consequência um castigo, né? Um castigo de Deus, enfim. E isso, apesar de todo o avanço científico, isso ainda é uma marca, um traço muito fortemente percebido nas famílias. É claro que também houve uma mudança, uma transformação no próprio movimento da saúde mental, né? Nós tínhamos, até em função desse imaginário, nós tínhamos uma ideia de que nós deveríamos enclausurar o doente, né? Então o doente passou por muito tempo enclausurado, asilado, né? Era um movimento de asilamento mesmo. Até que na década de 60 e 70 houve o que a gente chama de movimento antimanicomial, né? Então esse movimento antimanicomial transformou a forma de pensar, né, as famílias, a forma de pensar o doente, né? E isso acabou transformando a forma como o próprio terapeuta via as famílias. Então, a família passou a fazer parte do processo de transformação daquela vida. Então, o que seria, então, hoje o modelo dos CAPs, né? Então, é que você passa pelo serviço, mas você volta para sua casa, né? Então, a gente parte do princípio que é muito importante que esse paciente tenha o convívio com a família. Então, a família precisa aprender a conviver com a doença, né? Como é o seu nome?
Juliana.
Como a Juliana falou, a família inteira teve que aprender a lidar com o problema.
A gente sabe que a família, ela é muito importante no tratamento de qualquer doença psicológica, e eu queria saber se esse pensamento da família atrapalha, ainda hoje atrapalha, no tratamento dos pacientes.
Atrapalha, sim. Atrapalha e ajuda, né? Tem uma questão... Atrapalha no sentido que, se a família não for cuidada, né, e o modelo hoje de trabalho é de grupos terapêuticos também familiares, né, rodas de grupo terapêutico, se essa família não for bem trabalhada, né, não for bem assistida, não for escutada, não for tratada, né, isso vai trazer consequência provavelmente para o processo de adoecimento do paciente, né, para o aumento dos sintomas relacionados à doença. Porque se você não tem uma rede de apoio, né, provavelmente você vai ter mais episódios de surto, né, você não vai então ter o suporte que é extremamente necessário para um caso como esse, para casos como esse.
Eu queria saber se você já viste casos de que a pessoa estava tentando ajudar alguém que tivesse depressão e ansiedade e acabou indo para baixo também, tipo, acabou se tornando uma pessoa depressiva, tentando ajudar a outra a sair da depressão sem o auxílio do psicólogo, do psiquiatra, se já viu isso acontecer alguma
vez? Não, a tua pergunta é importante, porque aí responde muito na linha do que a gente falou antes, né? Se essa família não tiver um fortalecimento, a gente percebe muito claramente que a família adoece junto. Né? Então, às vezes, o paciente já aderiu ao tratamento, ele já está, já aderiu, já está usando o medicamento, já está em processo de psicoterapia, enfim. Mas um familiar lá, ele acaba não, pela negação, como você falou, pela revolta, ele acaba criando outras psicopatologias, né? Então, ele acaba, quando ele não adere ao tratamento, ele acaba adoecendo junto, né? Então,
no caso da família de vocês, Juliana, vocês procuraram saber um pouco sobre o que a mãe de vocês estava passando, pesquisar, ver como é que vocês poderiam ajudar, essas coisas?
Sim. Logo quando saiu o diagnóstico dela, na verdade, logo quando eu fiquei sabendo que eu... Porque quando eu nasci, a minha mãe já tinha um quadro de depressão pós-parto. E aí eu só fui perceber como que ela estava... Quando fui crescendo, né? Ao longo dos anos. E aí meu pai ia me explicando como é que era, como é que se tratava isso. Uhum. Sabe por quê? Por exemplo, a minha mãe, nas sessões de psiquiatria dela, não entendia por que eu tinha que ir junto e essas coisas, sabe? Mas era bom pra ela. Então, quando eu já tomei mais consciência do que ela tinha, eu decidi procurar saber o que ela tinha realmente. E pra poder auxiliar ela da melhor forma possível, porque é um sofrimento muito grande, sabe? Tipo, não só pra ela, mas pra gente ver uma pessoa sofrer, sabe? E a gente quer entender o porquê desse sofrimento, mas eles não conseguem se abrir com a gente, eles têm que procurar ajuda profissional pra isso, porque só a família não ajuda, sabe? Tipo, não é o suficiente, tem que procurar ajuda profissional nesses casos.
Até porque, às vezes, uma palavra pode ser um gatilho para que a pessoa comece a ficar mal, né? Então, até o jeito que a gente fala com as pessoas enquanto elas estão em crise, é importante que a gente saiba, né, como lidar com essas pessoas e como falar com essas pessoas. Uhum. E trazer a consciência a elas desses problemas psicológicos que a gente está conversando aqui. É por isso que a gente faz essa mesa redonda e é por isso que a gente conversa sobre isso.
Juliana, a Marcela fez uma pergunta importante pro Rodrigo. Eu queria saber se em algum momento o quadro da tua mãe te afetou. Tu me falaste antes da mesa redonda que tu tem ansiedade. Uhum. Tu atribui o quadro da tua mãe com o teu quadro de ansiedade?
Não diretamente. Eu acho que a minha ansiedade, ela foi construída com os anos, só agora que eu tô tendo realmente muitos sintomas de ansiedade. Mas o fato da minha mãe ter depressão, isso não me afetou. Eu acho que isso me fez uma pessoa mais forte. Muito pelo contrário. Porque como eu já nasci com a minha mãe tendo esse problema, eu acho que eu já fui sempre consciente disso, sabe? Sempre, tipo, se a minha mãe tá ruim, eu vou lá e vou ajudar ela. Não vou deixar me abater por isso. A minha ansiedade veio por outros motivos, sabe? Coisas cotidianas, coisas dentro de casa, coisas fora de casa. Mas a condição da minha mãe em si, da depressão, não me afetou. Não foi. Não contribuiu.
É comum, Rodrigo, que as pessoas... Alguém da família, quando alguém da família tem depressão, ansiedade, que alguém da família também tenha um quadro de ansiedade?
Sim, toda a psicopatologia ela é multifatorial, né? Então ela tem um fator genético importante, né? Então a gente não pode negar esse fator. Tem um fator ambiental, né? E tem um terceiro fator que é de construção mesmo de personalidade, né? Então se você tem uma família desagregada do ponto de vista emocional, ou uma pessoa ou duas com algum problema, isso não tem como não afetar, né? Afeta, pode não ser, como a Juliana falou, não afetou diretamente, mas indiretamente afeta, né? Na forma de ser, de existir, né? No mundo. Então, Tem essa carga genética, tem o fator que é ambiental e tem as características de personalidade que são construídas nesse enlace social.
No meu caso, quando eu era mais nova, eu tinha um medo desesperador de ficar sozinha. Quando a minha família começava a se arrumar para sair, eu chorava e calma, não me deixa, sendo que tava todo mundo se arrumando junto e não tinha porquê que eu tivesse aquele medo, né? E aí, teve um dia, eu sentei com a minha mãe, logo depois que ela descobriu que ela tinha depressão, e a gente começou a buscar no meu passado algum motivo para eu ficar daquele jeito, algum abandono, alguma coisa. E depois, conversando com psicólogo, psiquiatra, a gente foi descobrir que o caso do meu desespero, do meu medo de ficar sozinha, foi porque quando ela estava grávida de mim, ela teve uma depressão muito forte. E quando eu nasci, ela teve a depressão pós-parto, né? Então ela meio que ficava um pouco afastada de mim e tal. E depois a gente foi descobrir que era por causa disso. É comum ver casos de que a pessoa tá grávida em período de gestação e acaba afetando o feto?
Bom, aí a gente vai entrar no campo da psicanálise, né? Porque existe uma memória que a gente chama de memória subterrânea, né? A gente não tem muita noção disso, né? A gente não tem muita consciência disso. Então é um mecanismo inconsciente, mas que é gerador de sofrimento psíquico. A gente chama isso de medo de aniquilamento, né? Existe um período do nosso desenvolvimento que a gente chama de relação de ausência e presença. Então, sabe aquela história de que você... A minha mãe está indo... Eu tenho um ano, aí a minha mãe está indo para o trabalho. Sabe aquele desespero de achar que ela nunca mais vai voltar? Né? Então, isso é um medo que faz parte da nossa construção enquanto pessoa, né? Então, algumas abordagens da psicologia, elas buscam resgatar essa história pregressa. Né? A psicanálise, por exemplo, trabalha muito com esse movimento, né? De ir lá atrás na tua história e entender qual a causa, né? Ou as causas que levaram aquele sofrimento. Então, o que a gente chama aqui, os sintomas, na verdade, que os sintomas psíquicos nós temos, as psicopatologias, elas são reeditadas ao longo da nossa história. Então, eu tive um trauma na infância, isso vai sendo reeditado. Pode vir como ansiedade, como depressão, como medo de sair de casa. Enfim, esses sintomas nada mais são do que o conjunto da nossa história, da nossa ontogênese, né? Então, a gente vai buscar as causas que levaram àquele adoecimento.
A gente está chegando próximo do Natal e muitas pessoas assim ficam sós, né, nessa época do ano e até pessoas que têm depressão, algum quadro psicológico, tendem a ter crises por diversos motivos nessa época. Eu queria saber se tu, Juliana, já percebeu que quando chega essa época do ano, assim, se o quadro da tua mãe ela tem crises mais frequentes ou alguma coisa assim, se essa época do ano é uma época mais delicada.
Bom, mais ou menos. Assim, quando minha avó morreu, a mãe dela, quando chega nesses períodos, assim, dia das mães, dia das mulheres, aniversários, ela se sente mais triste, sabe? Ela sente uma necessidade de procurar um apoio mais espiritual, porque ela sente uma falta, ela sente necessidade da mãe dela nesses períodos, sabe? Agora, nesses finados, foi a primeira vez que ela foi visitar o túmulo da minha avó, que ela teve necessidade, sabe, de ir ver, de... Ela não é uma coisa que agrave, sabe? Mas acho que são situações naturais, que ela se sente mais propensa. Então, ela procura formas de não entrar em crise ou ficar muito depressiva. Mas, no geral, eu acho que não. Que acho que essas datas, assim, não afetam tanto ela. Acho que são mais outros motivos, sabe? Não em si a data.
Na verdade, eu queria só complementar, né? Na verdade, cada sujeito ele é único. Viu? Só para responder a tua pergunta. Então, no caso da mãe dela, especificamente, talvez não, né, não seja isso. Porque existe uma característica nas psicopatologias que elas são sazonais, que a gente chama, né? Existe uma sazonalidade. Então, em alguns períodos, por exemplo, 3 meses a pessoa tem depressão, aí 3 meses não. 3 meses tem, 3 meses não. Então, existe uma sazonalidade na psicopatologia. E pode ser que um fator como esse, por exemplo, o aniversário da morte da mãe, né, seja o estopim para desencadear uma crise, certo? Que vai durar aqueles 3 meses, né, que a família toda vai ficar abalada até que a pessoa saia do processo.
Existe a possibilidade da pessoa passar por esse período de depressão e não voltar a ter de novo, tipo, ser curado? Ou, na maioria das vezes, ela continua tendo episódios depressivos?
Olha, se for uma depressão, na verdade, moderada, grave, no geral, esse quadro, ele infelizmente, ele não tem um movimento de cura, né? A gente, quando fala em cura, essa palavra cura é muito biomédica, né? Passou a ser problemas psicológicos, emocionais, a gente não pode falar em cura completa. Uhum. A gente pode falar em homeostase, equilíbrio, né? A gente pode dizer que a pessoa está em equilíbrio psíquico naquele momento. Mas isso não significa que a gente não possa ter. Isso serve para qualquer pessoa, não só para alguém que tem instalado uma patologia. Né? A gente está aqui, de repente, no campo, o Freud, quando escreve, ele muda a concepção de razão e loucura. Né? Então, ele diz que nós somos neuróticos, psicóticos ou perversos. Né? Então, isso são estruturas clínicas. O neurótico, na verdade, ele carrega sintomas, né? Mas ele desvia o caminho. É o que a gente chama de os mecanismos de defesa do ego. Né? Então, ele se utiliza de mecanismos de defesa. Isso não quer dizer que a gente não tenha os nossos problemas, nossas dificuldades. Só que a gente dá um desvio no caminho, desloca, a gente sublima o problema. Né? O psicótico, que é aquele que surta e que cria um mundo imaginário. Então, nesse caso, né, só para responder, nesse caso você não tem como ter a leitura da cura. Né? Por exemplo, em casos de psicose, esquizofrenia, por exemplo, você não vai ter cura. Você pode ter, pelo uso medicamentoso, por psicoterapia, você pode ter um equilíbrio naquele momento, certo?
Entendi. Então a pessoa tem que praticamente estar tomando remédio para continuar nesse equilíbrio para o resto da vida, né?
Nos casos de psicose, sim.
Bom, para terminar o quadro, eu queria que vocês dois dessem dicas para quem está nos ouvindo agora sobre como lidar. E uma última pergunta, além dessa, é que eu queria saber se, quando uma pessoa está depressiva ou com ansiedade, não sei, como a família tem que se comportar quando a pessoa não quer estar perto da família, entendeu? Quando a família está perto, ela fica um pouco mal, porque eu já vi um caso de que a pessoa se sentia mal por estar perto da outra, porque ela se sentia inferior àquela outra pessoa, entendeu? E aí, mas só que era da família, não tinha como uma pessoa simplesmente sumir, mas ela era um fator para desencadear a depressão naquela pessoa. E como é que a família tem que lidar quando isso acontece? Porque às vezes a pessoa quer se fechar dentro de uma cápsula e ficar sozinha e não quer ninguém. Só que a família quer ajudar. Uhum. E como é que a família tem que agir quando acontece isso?
Eu acho que eu vou começar aqui falando, depois eu passo a palavra para você, tá, Juliana? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a saúde mental, hoje é uma discussão que precisa ir para o campo da saúde pública com seriedade, em termos de prevenção. Assim como a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da mente. Uhum. Né? Então, isso deveria ser algo... permanente na nossa vida, trabalhar com a prevenção, né? E não no modelo que nós temos aí hoje, né? Então a gente só cuida do paciente ou de alguém quando já está instalado o problema. Então isso é uma dificuldade, né? Outra coisa, você fala da questão da família. Então a família, como eu já falei, ela precisa aderir, né, ao tratamento. Então, se ela está acompanhando aquele paciente, ela começa a perceber que a presença dela incomoda, ainda que ela queira ajudar, ela precisa, ao aderir ao tratamento, junto com a equipe multiprofissional, né, uhum, trabalhar essa aproximação aos poucos.
Entendi.
Né? A gente chama isso de dessensibilização. Então, a pessoa vai se dessensibilizando aos poucos, né, e vai gerando esse encontro. Né? Uhum. Esse encontro que vai acontecendo aos poucos. Okay?
Em nenhum momento a família tem que se afastar, né? Tipo, já que eu não ajudo, então eu vou ficar longe.
Sim, não. Tem que... Mas essa aproximação, ela tem que ser cuidadosa, com respeito, sim, tem que ser um encontro genuíno e com a ajuda profissional, né? Sempre com a ajuda profissional.
E qual é a dica que tu dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
Bom,
sobre tudo isso que a gente conversou.
É isso, né? Eu acredito que nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, né? Perceber que isso é algo importante, né? Então, se você não deixar acumular os problemas, as dificuldades, procurar profissional, né? Acabar com preconceito relacionado à procura de um profissional, né? Porque quando você procura um psicólogo, por exemplo, psicoterapeuta, não é porque você é louco, doido, né? Aquelas ideias todas, né? Você procura porque você está cuidando da sua mente, né? Você tem que falar com alguém que você sabe que tem a capacidade de escutar, né, profissionalmente, tecnicamente, e te devolver coisas para você pensar. Né? Então, seria a questão da auto, autodescoberta, né? Coisas que a gente pouco faz. A gente não mergulha no nosso mundo psíquico. Sim. Né?
Até pessoas que não têm depressão e ansiedade, elas Sim. podem ir ao psicólogo.
Exatamente isso que eu estou dizendo, né? A questão da prevenção deve ser para todo mundo.
Sim,
né? Nesse modelo que eu falei de neurose, psicose e perversão, todos nós somos neuróticos.
Porque as pessoas costumam procurar quando elas já estão no ápice, né? No nível
Sim.
muito elevado
Sim.
daquilo que elas
No hard fazendo. Mesmo, Sim. já vão lá para o último nível. Sim.
E tu, Juliana?
A melhor dica que eu tenho para dar para alguém que tem a família que... tem um membro da família que esteja passando por isso, é paciência. Porque muitas vezes a gente interpreta a pessoa como se ela tivesse com frescura ou uhum. como se, sabe, se não fosse nada demais, sabe? Ah, vai passar, não dá atenção que vai passar. Não é isso. A gente tem que ter paciência, a gente tem que tentar entender da melhor forma e tentar atender as necessidades que essa pessoa precisa no momento, porque é muito importante para a pessoa, por mais que existam esses casos, né, que a pessoa queira a distância e tudo, mas se sentir acolhida, todo mundo gosta, e principalmente as pessoas que têm esse quadro depressivo, algum quadro de psicológico. E outra coisa que é muito importante é procurar ajuda. É a gente perceber que a gente precisa procurar e ir procurar antes que não seja, antes não que seja tarde demais, mas que já esteja num quadro muito difícil, sabe? Não só para ela, mas para todo mundo.
É, e não vamos esquecer que o Amapá é campeão, né, em suicídio. É, né? Ele é um dos estados do Brasil com maior índice de suicídio, morbidade e também tentativas de suicídio. Né? Por exemplo, eu sou psicólogo escolar e vejo todos os dias autocorte em adolescente. Uhum. Né? Enfim, coisas que as pessoas não dão tanta importância, mas que ao longo do tempo pode gerar, né, o suicídio. Uhum. Ok?
Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês e eu espero que o nosso programa tenha ajudado você, ouvinte. A nossa intenção é essa, de desmistificar conceitos da psicologia, e esse é um trabalho do quarto semestre da turma de rádio jornalismo da professora Roberta, da Universidade Federal do Amapá.
Mente aberta, desmistificando conceitos.